tem slash, P não é uma variável de integração, então essa integral vai aparecer aqui, naturalmente. Né? Aqui no M também, tendo P slash mais M aqui, vai aparecer exatamente essa integral I no U. Né? Aqui de novo, ela vai aparecer, né? Mas eu tenho outras que vão aparecer também.
Então, oi. Só porque, por isso que eu me perdi. Você esqueceu de colocar o D para K ou você já usou coordenadas esféricas?
Não. Não esqueci, não. Isso aí é a notação de muito tempo atrás. De muito tempo, de muitas aulas atrás. Né? Para não escrever D4K o tempo inteiro, que é bem redundante, eu estou escrevendo DK, subentendendo o que isso quer dizer D4K.
Depois de todo.
Eu coloquei o quê?
D4K em alguns momentos.
Alguns momentos. E agora eu vou colocar DDK. Né? Mas porque agora não é óbvio que eu estou. Agora eu quero mostrar explicitamente que eu estou calculando a integral em D dimensões.
Eu coloquei isso porque eu acho que também de um fator 2 pi a 4. Na frente de tudo ali,
não. Estou colocando 2 pi a 4, delta do P menos.
Tá, esse eu tirei esse fator.
Você jogou ali.
Esse
já é o delta.
Eu estou dizendo que esse sigma alfa beta de P. Ele não está incluindo 2π a 4 vezes a delta, de P1 mais P2.
É por isso que eu...
Não, tudo bem. Então, tem o I1, tem o I com 2, que é integral. E agora esse fator aqui aparece ao quadrado. Você vê que esse cara aparece, essa integral aparece aqui nesse segundo termo, porque aqui você tem um K2 mais Y multiplicando os caras que estão lá. Né? Depois você tem que é a integral de k sobre 2πd sobre p menos 4 quadrado menos m2 mais y. E aí você tem k sobre k2 mais y. Tá? E você tem aqui um 2π de p. Pensa no seguinte, Se eu tiver uma integral em dx, pura e simplesmente, né? O integrando, a primitiva, vamos dizer assim, do seu integrando, o 1 aqui, né? É pura e simplesmente x, né? Se você quiser saber como é que essa integral se comporta no limite, por exemplo, x tendendo a infinito, supor que o x vai de 0 até alguma coisa, sei lá, né? O x tendendo a infinito, isso vai com o comportamento da função lá no infinito. Então, essa integral, por exemplo, ela diverge com x, diverge linearmente. Tá certo? E se eu tivesse dx, dy, o comportamento desse troço seria do tipo xy. Não é? E seria quadraticamente divergente quando você falasse de x e y estão indo para o infinito. Não é? Então, você pode imaginar que se você tiver um elemento de integração do tipo d4x, esse cara vai divergir com uma x elevado à quarta potência. Então, d4k vai com k elevado à quarta potência. Tá certo? Então, cada elemento de integração desse tipo, em d dimensões, né, corresponde a uma divergência, a uma indução à divergência, vamos dizer assim, k elevado a d. Tá certo? É claro que o seu integrando tende a reduzir essa divergência ou a piorar, depende, né, de quem é o seu integrando. Né? Então, em d dimensões, por exemplo, como é que seu integrando se comporta? Né? Esse integrando que se comporta. Se o k for muito grande, o k vai ganhar do p e vai ganhar do m. Né? Quando ele for para infinito, está crescendo sem limite, o p está fixo, o m está fixo. Então, essa integral é dominada pelo k. Então, esse pedaço integral vai com 1 sobre k ao quadrado. Certo? Esse pedaço integral também vai com 1 sobre k ao quadrado. O integrando, portanto, vai com 1 sobre k à quarta. Certo? Então, essa integral, no limite, o integrando, no limite, quando k tende a infinito, né, ele se comporta como k elevado a d menos 4. Certo? Isso em d dimensões. Claro, em 4 dimensões, né, isso ainda assim é divergente. Por quê? Vamos analisar essa situação aqui. Né? Se você tivesse dx sobre x, né, o comportamento desse integrando, quando x tende a infinito, é do tipo logaritmo x. Mas isso ainda é divergente, o logaritmo, embora seja uma função crescente mais lenta do que uma potência, ela é crescente, do mesmo jeito. Então, se você tiver um comportamento independente de x, você ainda tem uma divergência logarítmica, da mesma forma. Então, para d igual a 4, por exemplo, a sua integral aqui é logaritmicamente divergente. Aí a gente pode fazer rapidamente essa conta para as outras, tá certo? Por exemplo, essa que está aqui, ela se comporta como k elevado a d menos 6. Não é isso? K quadrado, k quarto, k 6, o integrando-se contribui com k elevado a d, né? Então k elevado a d menos 6. Em 4 dimensões, esse cara vai como 1 sobre k ao quadrado. Ele, em princípio, parece ser convergente. Certo? Já esse cara que está aqui, né, ele tem um fator de k a mais em cima do que esse, né? Então ele vai com k elevado a d menos 3. Tá certo? Ele tem uma divergência linear em 4 dimensões. Enquanto que esse último, ele vai em K elevado a B menos 5, ele também é convergente em 4 dimensões. Por que eu botei esse D aí agora? Não? Porque vocês observaram que algumas dessas integrais são convergentes em 4 dimensões e algumas são divergentes. Tá certo? Alguns, os primeiros caras, né, um dos primeiros caras que notaram que se você mudasse a dimensão, você podia ter convergência das suas integrais, foi esse cara que está ali naquele quadro. Né? Vira a câmera lá, tchau, por favor. Dá para filmar o Jambiage lá?
Dá, tá.
Esse é o professor Juan José Jambiage. Né? Tinha outro professor, que era o professor Carlos Guido Bolinho. Os dois eram professores daqui no CPF, desse corredor aqui no terceiro andar. Né? O departamento de campos e partículas, um departamento que existia no CPF, né? É, há muito tempo atrás, estava associado com um dos fundadores do CPF, que era o Leite Lopes. Né? É, Bolinho e Jambiage tiveram a ideia de fazer o seguinte, de usar esse comportamento das divergências com a dimensão para fazer uma regularização, tá certo? Uma regularização da expressão do gráfico de Feynman. Ele imaginou o seguinte, se eu calcular isso daqui para uma dimensão D genérica, para algumas dimensões eu vou ter divergência, para outras não. Por exemplo, se eu tiver uma dimensão maior do que 6, todos os gráficos são convergentes, concorda? Dimensão 7, por exemplo, todo mundo é convergente. Não tem problema de convergência em dimensão 7. Eu tenho problema de convergência em dimensão 6, dimensão 5, dimensão 4, dimensão 3. E daí para baixo, né? Pronto. O problema é o seguinte, a ideia aqui é pegar o meu gráfico de Feynman, né? E transformar numa certa função da dimensão. Né? Essa função da dimensão vai se revelar divergente para alguns valores de D. Então, a ideia toda é, eu defino a minha teoria num D genérico, tal que a minha teoria não necessariamente possua divergências, e antes de eu tomar o limite, quando D vem para 4, né, para a dimensão que a gente está interessado, a gente dá um jeito de subtrair os termos que vão ser divergentes em D igual a 4. Certo? Definir a teoria como função de D é o que nós chamamos de regularização, e em particular, regularização dimensional. Certo? Porque eu estou usando D, a dimensão, para dar um significado genérico para uma expressão do gráfico de Feynman divergente. A rigor, em 4 dimensões, isso aqui é infinito, isso aqui é infinito e acabou. Né? O que eu estou dizendo é, isso é infinito, mas ele é infinito como uma função de D para D igual a 4. Então deixa eu tratar esse infinito como função de D e ver se lá na frente eu tenho o direito de me livrar dessas divergências por meio de um procedimento de subtração chamado renormalização. Certo? Então, o primeiro passo aqui na história é definir o meu gráfico de Feynman de maneira que eu possa enxergar a origem da divergência dele. O segundo passo é subtrair esse cara. Né? Mas aqui eu tenho um problema muito sério, né? Para começar, né? Começar. O problema muito sério é que eu não tenho direito de fazer limite quando D tende a nada. O limite quando D tende a 4. Por quê? Porque D é uma variável contínua. Desculpa.
Puta merda.
D é uma variável discreta. Como é que pode agora? D é estreia D5, 6, 4, 3, 2, não, não sei. Mas D não, D não é 3,847. D não é isso. Né? Bonini e Jambiage tiveram essa ideia, né, pioneiramente, falaram o seguinte: e se eu pegar essa expressão que eu obtive aqui e conseguir fazer a continuação analítica dessa expressão para uma função inteira de D? Tá certo? Uma função inteira é uma função que é analítica em todo o plano complexo, a menos de polos ou eventuais cotas. Né? Aí eu ganho direito de fazer o limite. Porque aí o que eu estou chamando de D não é mais a dimensão, é simplesmente um parâmetro que indica a dependência funcional do meu gráfico no plano complexo, no plano D complexo. Então, no momento em que você pegou e fez a continuação analítica, esse D, de fato, não pode mais ser chamado de dimensão, porque não tem interpretação nenhuma em termos de dimensão. Então, a grande pergunta que resta é a seguinte: será que eu consigo fazer sempre a continuação analítica de um gráfico de Feynman com função de D em geral? A resposta é sim. A resposta é sim. A gente vai trabalhar esses exemplos todos aqui, a gente já está no final da história, né? Pelo menos por hoje. A gente vai trabalhar esses exemplos todos aqui para mostrar para vocês que todas essas integrais divergentes podem ser calculadas em D dimensões, podem ser expressas como funções gama, gama de Euler. Você vai trabalhando, 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 e você consegue colocá-las como funções gama de Euler. As funções gama de Euler são funções que têm continuação analítica imediata, tá certo? Você conhece a continuação analítica da gama de Euler, do plano complexo. Então, sim, esse programa vai poder ser conduzido. Você definiu o cara como função de D e levar adiante o procedimento de subtrair os termos divergentes quando D tende a 4 e, no final, tomar o limite quando D tende a 4 de expressões que aí sim são regulares em D. Tá certo? Então, isso é o início, né, da regularização dimensional. Nós vamos falar mais sobre ela na aula que vem. Né? Em particular, nós vamos calcular em bastante detalhe essa integral, talvez essa daqui em menos detalhe, essas aqui em menos detalhe ainda. Né? E vamos deixar essa expressão, né, para a autoenergia, isso é chamada autoenergia do Fermi, né, definida em termos dessas integrais. Tá certo? De modo que, a gente tendo analisado cada uma delas, a gente vai saber exatamente como elas divergem quando D tende a 4. Né? Vai saber como elas divergem e o que, que dá para fazer depois em função disso. Beleza. Meia hora de descanso para o Gabriel. Hoje é isso.